2010 e agora é 2011. É o primeiro 2011. Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
É isso aí, demorou, né? Passamos mais de um mês aí dentro do ano 2011 para finalmente continuar esse segundo capítulo dos anos 20, né?
Só acaba uma vez, tudo que vem antes, só começa uma vez, tudo que vem antes é história.
Então é isso, começando aí de novo, retomando esse papo semanal sobre porra nenhuma. E
tudo e sobre nada, pra todos e pra ninguém.
É, pra os poucos 5 ou 6 ouvintes, né? Porque tem um deles que sempre dorme no meio. É, um delas.
Muito,
né?
Justo, muito justo.
Normal, normal. Né? É um papo muito. Um papo muito, como é que fala, confortável, acalmante, nada muito, nada tenso, né?
Exatamente. Coisa
super
exatamente.
Light.
Maior honra, pô, acompanhar o sono de alguém. Pô, aí.
Com certeza. É. Espero não causar pesadelos, né?
Aí, só sonhos bons.
Claro, só good vibes. Então é isso, começamos aí 2011 cheio de novidades, né? O ano já.
Pois é, esse ano já. Eu achei que janeiro tava tranquilo, né? Aquela época, né? Todo mundo fora da cidade, quem tava aí retomando planos, reajustando foco.
E ao mesmo tempo trânsito vazio, dava pra ir pros lugares, as casas sem fila e tal. Mas já começamos o ano cheio de parada rolando, né?
É, total. As últimas duas semanas aí já teve um monte de show legal, um monte de promessa legal, um monte de boato bom, já tá.
O que que tu viu aí de bom das últimas semanas?
Pô, o mais legal que eu vi recentemente aí foi no sábado passado, foi lá na Mais Soma, ver o show do Rodrigo Brandão com o M. Takara. Muito legal, cara. Fiquei impressionado, assim. Já simpatizava com o Mamelo, né? Pô, mó banda legal. Os discos são todos massas, as letras e tal.
Fora. Mas o próprio Takara, né?
O próprio Takara, exatamente. Não, e ele faz uns beats, uns grooves e toca batera em cima, assim. E o Rodrigo é legal, porque tem uma energia muito diferente do Mamelo. É meio rap, mas ao mesmo tempo é mais musical,
aí.
Mas é mais punk também. Tem mó pegada, sabe? Ele mexe com o volume, ele mexe com o ritmo falado, com as histórias.
Só MC.
Mas é bem diferente, cara. É uma pegada diferente, é um negócio enérgico.
Uma coisa que eu tenho notado aí no vocal do Brandão aí, que é uma coisa muito de maturidade, né?
Total.
Que ele tinha uma coisa que era uma crítica, não só uma crítica a ele, mas de uma série de pessoas da geração dele, de tipo, ah, você escutava uma música, todas elas eram meio parecidas, que o cara tinha um tipo de flow bem específico e tal, e não saía daquilo e não tinha muita personalidade. Eu acho que assim, o último disco do Mamelo já foi um grande salto.
Cara, eu acho que
em relação a isso,
como é muito comum pra muitas bandas, às vezes a parada nasce de um conceito, de uma ideia, e quando as pessoas são legais, ouvidas e criativas e no tesão, o negócio vai se ampliando, sabe?
Uhum.
O Mamelo ali, o primeiro disco é muito legal, mas ele meio que, não vou dizer que é tudo parecido, mas ele tem uma sintonia entre si,
não,
né? Ele bate
falando
numa tecla.
Do próprio Mamelo,
ele
tô
aumenta,
falando do,
né?
Do tipo de do jeito que o Rodrigo canta, sabe? É uma coisa que você percebe nitidamente que ele evoluiu, e aí você pega nos últimos dois anos, ele deu uma, ele tornou cada vez mais consciente do jeito que ele canta, a ponto dele estar podendo manipular. E aí o ponto.
E ao mesmo tempo cantando menos e mais. Nesse show é um lance mais afro a música, só que é mais punk ao mesmo tempo. É muito louco,
não,
assim, é uma coisa rara.
Que eu ia notar
e
que
ele usa o vocal.
Não necessariamente a ver com gênero, mas jeito de cantar. Ele tá cantando cada vez mais grave.
Total, total. No disco da Lourdes, ele canta de uma maneira grave. Eu lembro que eu até comentei isso com ele uma vez. Falei, mano, animal, aquele vocal grave e tal. E, pô, sensacional, né? Os dois estarem partindo pelos tempos solos
vi
muito bons aí.
No dia anterior, esse show que tu assistiu na Soma, eu assisti lá no SESC Pompeia, dentro da programação do Prata da Casa, lá, né? Esse festival de bandas novas que o SESC sempre faz, que foi o Baiana System, que é uma banda de Salvador, e a Luz da Luz, com o show dela, né? O show solta a Luz também, do Mamelo. E era uma coisa que a gente estava comentando aqui na hora que a gente estava definindo a pauta do primeiro programa, que é justamente, são os dois que vieram exatamente do mesmo lugar, então cada um tomando conta um pouco da sua carreira solo de uma forma bem pessoal, já deram um passo além a ponto de o próximo disco do Mamelo ser uma coisa...
Já dá pra esperar que se eles voltarem, quando tiverem umas ideias boas pra justificar essa volta, vai ser power, porque o último do Mamelo já era ótimo.
Uhum.
O trampo solo da Lourdes tá foda.
A gente tá ouvindo aí no fundo Trilha sonora de Bullet com registro pelo argentino Lalo Schifrin.
Grande Lalo Schifrin, cara. Esse cara é muito mestre.
É mestre, é mestre. É isso, começando em 2011, já em ritmo de cena de perseguição.
É, total.
E aí, eu, além do show da Luz, que eu senti muito isso, assim, ela tá cada vez mais à vontade, aquela coisa de mana marrenta que ela tinha bem no começo, do mesmo jeito que eu tava falando em relação ao jeito do Rodrigo cantar, se diluiu e ela ganhou uma consciência do canto dela muito mais do que simplesmente rap, ela canta, sabe? Às vezes ela simplesmente fala, tem uma coisa de rimar, mas não necessariamente ter um flow, é bem interessante que ela tá construindo, ela tem já uma assinatura vocal bem definida, e ela dividiu o palco com esse baiano Sissim, que é essa banda da Bahia, que é meio que um instituto, essa coisa meio groovizão, vários caras tocando ao mesmo tempo, algumas coisas sendo disparadas e tal, só que centrado em torno da guitarra baiana, que é um tempero completamente diferente para essa formação, que já tá até um tanto gasta, né?
É, legal, interessante, né? Tem um monte de gente surgindo aí a partir com esse pensamento meio roqueiro, indie, sei lá.
Mas eu acho assim, você legal, vai, né, comparar, por exemplo, tá certo que o Bull Moto é uma banda que já vem de uma outra banda, que é o Cabroeira, né?
Uhum. Mas também é uma bom, né?
É, não, é uma bom, mas eu acho que assim, o Baiana ainda tá um pouco atrás do Bull Moto, entendeu? Claro. O Bull Moto já tá...
Mas tem um monte de gente legal partindo de groove, a Academia da Berlinda também é excelente, sabe? Eles lançaram um segundo disco agora, é super legal, assim, então nós meio tipo...
Sou eu pra falar mal do povo do groove.
Mas... É, não, eu acho mó legal que tem um monte de gente partindo disso, sabe?
Não, tipo assim, o próprio Benegão, né? Tá pra
claro,
soltar
claro.
Aí o
pô,
mítico
Benegão
segundo
de sempre,
disco,
né? O funk fucker já era, pô, acho que é pré-plant, né?
É pré-plant.
O funk fuckers.
E o Benegão também tá aí com um disco novo aí, mas enfim, o Benegão tem
a
todo
a volta
um...
do Planet, né? Não vai rolar esse ano? Ouvi um podcast junho, não sei assim.
Isso se fala direto e tal. Isso começou a se concretizar no ano passado, né? Eu lembro que há um ano eu tava meio que falando disso, porque já tinha um papo rolando. De volta do Planet. E o... Rolou no, acho que o prêmio da MTV, né? Foi isso?
Não sei, cara.
Foi na premiação do VMA lá e tal, VMB. O Planet voltou e tocou duas ou três músicas, mas é uma carta muito certa, assim, né? É só voltar que os caras vão ganhar muito dinheiro. Tá bem na época, a época que o pessoal que era fã deles com 13, 14, 15 anos tá com grana pra gastar no ingresso de 80, 100 reais pra assistir um show desse, sabe?
É, vai ter um festival, coisa de... alguma coisa pra
acompanhar. Não, eu acho que festival, né? Sabe? Eu acho que...
Pô, mas ó...
E ao mesmo tempo você tem a carreira do D2 super embaixo, né? Que é uma coisa que pode dar uma vitalizada. E fora toda a discussão sobre maconha que, enfim, tá cada vez mais em voga, né?
Bom, mas vou te falar que show bom aí nesse começo de ano, inacreditável, ia ser Flatif, né?
Antes de falar disso, eu só queria fazer um comentário rápido sobre outro show que eu fui. Também não merece nada mais que um simples comentário rápido. Foi o Vampire Weekend.
Ah, pode
que
ser.
Eu achei bem chato, achei tipo... Ah, uma banda, sei lá, se eles tocassem no estúdio, por exemplo, num lugar bem menor, talvez o show fosse mais insuportável.
Tava cheio, foi onde via Funchal, é isso?
Foi onde via Funchal e acho que tinha 3 mil pessoas no máximo. Vazio
lá é...
Vazio e é, 7 mil pessoas no lugar.
Nossa.
Sabe, tipo, camarote tava vazio. Enfim, eu acho a banda muito fraca ainda, né? Eu acho que tipo, é uma banda que se beneficiaria de um contato mais próximo com o público, saca? Uma coisa de se jogar, tem muita coisa de fazer, então nas partes da música a gente vai cantar e aí vocês repetem tá, beleza. Só que isso não veio funcionando, né, cara? Um negócio gigante e tal. Não é uma banda que tem um monte de hit, saca? E aí, sei lá, ficou uma muvuquinha ali na frente, meio que se jogando, micareta total. Mas o show em geral eu achei bem fraco. E eu achei uma pena porque eles podiam ter aproveitado pra trazer o Tudor Cinema Club, que tocou em Porto Alegre, também tocou no Rio, no esquema lá do Bruno com o Queremos.
É, mas não sei, cara, é engraçado, né? O Rio sempre foi um lugar de ruim de show, mas agora esse movimento indie, né? Desse gueto como o gueto reggae e tal, virou uma coisa super estabelecida lá, né?
Eu acho que sempre teve por uma questão burocrática, saca? Tem um monte de empresa que patrocina eventos e coisas que rolam no Brasil inteiro, que tem sede no Rio, então precisam ter coisas no Rio. Isso, de um tempo pra cá, deixou cada vez menos de ser show. internacional, são outros tipos de eventos que estão rolando agora. Né?
Pode crer.
Então, tipo, o próprio fato da Team não ter mais um Team Festival é meio decorrente disso, que a Team tá pensando em outras coisas, em outros tipos de evento, em outro tipo de relação com o consumidor, e acha que, tipo, ah, um festival de música não diz mais tanto respeito. E aí, sei lá, eu acho que tem alguma... Você falou essa coisa do... de ter um movimento de reggae e tal, pelo fato de ter vindo... Quem que foi ano passado? O filho do Fela, né? Mas acho que aí, nesse caso, é bem...
Os aquele... dois filhos do Fela
vieram, mas
né?
Um veio pro Rio, não tocou aqui.
Um veio pro Rio aqui?
É, um veio pro Rio e não tocou aqui.
E um veio pro Santo André.
E o outro veio pra São Paulo e não tocou lá. Mas foi dentro de um...
Acho que eles tocam na cidade, né?
Como é que é o nome daquele festival?
Perkpan.
Foi dentro do Perkpan, né?
Foi muito legal a versão do Perkpan. Foi muito boa. Hypnotic Brass Ensemble, teve o Polirritmo de Cotonou. Só tocou aqui, acho que o Buraca. Que também não vi muito comentário, acho que nem foi um show muito.
Eu não sou muito chegado.
Passou meio em brancas nuvens. Acho interessante, dentro do Perkpan seria incrível. Adoraria ver.
Enfim, mas o Perkpan é um festival que já existe no Rio de Janeiro, entendeu? Então não dá pra tu falar que tipo, uma necessidade, uma vontade do público de querer ter esse tipo de show.
Ah, tem vários tipos de formatos e coisas hoje em dia, né? Você falou aí do Praça da Casa, muito legal, né? É dentro do Sesc virou um espaço muito legal, porque toda terça eles fazem isso.
Show
e
de
aí,
graça.
Show de graça e gente nova, né? E sempre gente legal fazendo a curadoria, né? Era o Marcos Preto, antes do Marcos Preto era o Pedro Sanches, antes foi o...
Agora é o Marcos Preto e o Zé, né?
Agora o Marcos saiu, agora é o Zé.
Então, os dois. Esse que tá rolando agora é assinado pelos dois.
É, mas é porque é o ano inteiro, o ano foi metade, o Marcos terminando a curadoria dele, e o Zé assumiu já faz uns meses. E aí os melhores do ano juntos. Né? Melhores do ano tem curadoria dos dois. Mas agora é o Zé que tá fazendo, o Zé Flávio. E antes era, sei lá, o Israel do VAR, não foi que fez, sei lá, acho que o Lauro.
Não sei.
Sempre foi gente legal, assim, é bem massa e.
Ah,
pô,
é
incrível pensar
boa.
Toda terça num palco legal, com som legal, com cachê pra 800 pessoas. E eles
graça.
Ainda fazem um festivalzinho, né? Uma vez por ano, acho que tem, sei lá, Bienal também, Praça da Casa, os melhores do bimestre. Com toda a pompa. Se, pô, veio aí o Letúcio, queria ter ido ver num filme.
É, eu também perdi, eu também tocaram no tapa.
Ah, é, tu quer no tapa também?
É.
Nossa, que legal.
É.
Também nem fiquei sabendo.
Não consegui ver também.
Você vê, aí a gente falando de formato, e aí agora tem outro evento sensacional que é o Timeless, né? Que, pô, você vê como é do Brian, né? Do B+, aí, brother nosso, que gente fina.
Já fez o Brasil Itália.
É, puta fotógrafo e puta bola nos projetos legais pra caralho. E essa ideia é maravilhosa, porque ele juntou um monte de gente pra fazer uns shows incríveis, tipo o show Verokai pela primeira vez com orquestra tocando o disco dele que nunca tinha sido apresentado ao vivo, chamou o Mulato, que enfim, já era um cara meio cult como hoje, é mais ainda, mas pra fazer um mega show ali
em
Los Angeles, não, foi um show meio best of do Mulato assim, com os putanejos
e também com o Dila, né?
É, o aquele, como é que chama aquele cara, o violista lá? O Miguel Atwood Ferguson, que é um cara arranjador, orquestral, fazendo versões pra orquestra mesmo, dos beats do Dylan. Isso é sensacional, um negócio legal.
Esses três shows o cara fez.
E aí fez documentários, filmou tudo, filmou o Mulato chegando, as histórias, e ainda lançou aí num box com DVD, com todos os filmes, umas mixtapes. E aí agora essa semana, aí, quarta, quinta e sexta, os filmes passam no Unibanco. E na sexta o J-Rock ainda vem junto pra...
mixar os três filmes ao mesmo tempo.
É, vai videotecar,
assim, vai ser louca. Vai
jogar lá no Ceratos vídeo.
E tocar como vinil.
E o J-Rock? Fala aí, qual que é o J-Rock?
Ah, o J-Rock é dessa cena aí que o Brian tá. O Brian, ele... contextualizando aí, Brian Cross, que é irlandês, assina como B+, né? Transformou o nome dele numa sigla.
Muito legal.
E é um irlandês que foi pra Califórnia no meio dos anos 90 e ficou amigo dessa galera do hip hop da Califórnia ali, que é o DJ Shadow, o Cut Kemet, a galera do Jurassic 5.
Galera da Vox Poetics, apesar de ser do grupo, enfim, da turma.
Pois é. Todo esse povo da Califórnia ali. E aí ele é autor de uma das... de algumas das principais capas dessa galera aí, saca? A capa mais conhecida dele é do Introducing do DJ Shadow de 96, que é aqueles que tem os carinhas numa loja de vinil.
Pode crer.
Mas enfim, ele tem um monte de capas de disco e ele fez esses dois documentários. Primeiro, pegou uma grana do Japão, de uma revista no Japão, pra fazer uma matéria juntando os bateristas da antiga com os DJs de hoje em dia. Os DJs eram justamente esses caras, J-Rock, o Cut Chemist, Não vou lembrar quem eram os outros, cara, mas o Babu. Enfim, tinha mais uns outros dois caras.
Isso aí é mais informação do que eu sabia já.
Oi?
Isso aí já é tudo mais informação do que eu sabia.
E aí os bateristas eram. O cara. Acho que eu falei isso aqui em outro programa.
É, a gente falou disso antes lá, mas.
Que era o baterista.
Como
chamava
que tocou... isso mesmo?
Keeping Time.
Keeping Time, pode crer.
Baterista do Let's Get It On. Também tocou com um monte de gente.
Mas tinha o Paul Humphrey, tinha o.
O cara tocou com o Humphrey
Harvey Mason.
Enfim,
bateram...
o cara fez esse negócio do. Fez essa matéria do encontro desses caras. Ah, os caras que usam os beats desses outros caras. Pegou os beats clássicos desses caras que tem em alguns discos que o cara fica só ali dando uma viradinha. E aí confrontou os. Fez isso e aproveitou e fez um documentário disso, como ele fez com o próprio Timeless. Ele podia ter simplesmente produzido os shows. Ele aproveitou que ele estava produzindo os shows, como ele tem essa natureza de fotógrafo e cineasta, né? De registrar audiovisual, o cara transformou os shows em documentários.
E aí veio aqui pro Brasil depois a outra onda, né? Que foi, tinha a ver com a Red Bull, não tinha outra.
Ele fez, conseguiu o patrocínio da Red Bull pra fazer uma versão Brasil in Time. Que aí ele juntou o Wilson das Neves, o Mamão do Azimuth e... Quem que era o outro batera? O João Paraíba.
O Paraíba, aí tinha o Nuts.
E aí o brasileiro entrou o Nuts e eu acho que o Zé Gol. Não tenho certeza, mas acho que sim. Foi bem na época que teve a Music Academy aqui em São Paulo, 2012, 2013. E...
É, o Timeless fez extensão de tudo isso, né? Pra orquestra, pra mais gente, uma parada.
É, mas aí não é uma continuação.
Então vem da época do Keeping Time e tal, dessa turma aí,
dessa galera. É da mesma galera ali do começo. E o Brian ainda tem outros dois projetos que ele falou, assim, nem sei em que pé que tá isso, ele ainda... tem intenção de fazer, mas ela é fazer essa mesma coisa do encontro dos bateras com os DJs na África. Foda. Fazer o Keeping Time na África.
Foda.
E ele também teve uma época que ele começou a pirar em ritmos do Nordeste. Que
uau.
Até quando rolou um boato que o D2 e o Madlib iam fazer uma tour pelo interior do Pernambuco caçando sons roots pra fazer beats.
Que louco, hein?
É, pois é, imagina essa loucura. Foi bem antes do D2 ter lançado aquele disco dele.
Ah, o povo tá sempre recente. Fazendo coisa legal, meu. Mesmo o Nuts, cada vez que falo com o Nuts tem uma outra onda legal. Você viu que eles estão fazendo um disco com o Elcio Milito, do Tamba?
É, que demais.
Pô, né? Mano, isso aí vai render uma coisa espetacular, né? Cadê esse ônibus? Até ligar o povo aí, pirar pra descobrir mais notícias.
Mas enfim, eu te cortei aí, tu tava falando do show do Latif.
Não, falei, tava falando de tudo que tava rolando, né? A gente falou do Timeless aí. Não,
mas aí eu acho bom tu falar do Yusuf Latif.
Pô, o cara é foda, meu. Essa temporada de shows aí de jazzista, sabe?
A voz figura. Do jazz.
É, nem sei se são a voz.
Mas... É, são a voz por causa da idade, né?
Ah, são os pais mesmo da parada, sabe?
Pais,
tipo,
enfim, né?
Os pais do jazz moderno, sabe?
Claro,
tipo, porque
claro.
Os avós são os Louis Armstrong da parada, tá ligado? Esses caras, meu, porque depois... Tipo,
só por causa da questão etária, né? Porque, pô, o Latif tá com quantos anos?
Tá com 90, então, mano. E o cara tá...
Porque...
É que ele é
o
último.
O Ernesto tá contado com quanto? 80?
Acho que tava por aí, é 84, sei lá, uma onda assim. E, pô, demais essa galera aí que tem vindo, né? O Pharoah Sanders, o Ornette Coleman,
é,
só...
Louco, assim, você para pra pensar, o Brasil sempre pegou esses caras bem em fim de carreira.
Pô, mas aí que tá, cara. Esses caras estavam falando com o Brandão isso outro dia. O mais foda é que, assim, uns anos atrás, sei lá, 2003, 2004, eu trampava na Jazz Mais. Então eu fiz durante o tempo da minha vida uma coisa muito rara no Brasil, que foi ser repórter de jazz, tá ligado? Assim, passei 2 anos acompanhando. Aí eu fui em todos os festivais. Fui pra Rio das Ostras, fui pra, tá ligado? Fui pra todos os festivais do Toy Lima, uhum. Bancado por Whisky. Fui no Bourbon 1000 vezes, tá ligado? Vi todos os caras, acompanhei. E, tipo, mesmo essas coisas de virada, isso tudo existe uma turnê que são os caras fim de carreira, sim, que geralmente é que nem essa galera do melhor DJ do mundo da revista X.
Sim.
É que nem o cara que fez Berkeley ou coisa X. Mas essa turma que tem vindo é a galera que nem toca ligado? Tá fazendo uma coisa especial pro Brasil.
É
espetacular você pensar isso, cara.
Não, mas aí,
a galera toca em Londres
não
faz um show tão foda quanto aqui,
falando,
tá ligado? O cara faz lá no, sei lá, no Ronnie Scott e o cara leva a banda normal dele.
O ponto que eu tô falando, eu não tô falando do show do B.B. King, por exemplo, que eu já acho um puta cara.
Aí...
tem uma puta contribuição, mas
tá aí...
literalmente
fim de carreira, né? O cara já fez os últimos 5, última turnê da vida,
e
né?
vai continuar fazendo, e a galera vai continuar pagando 2 pau pra mim.
Todo ano algum veículo liga e me fala, você não quer fazer uma matéria que é o último ano que BB King vai assim, mano...
Chico Caldo, né?
Me liga história. No passado, sei lá.
Me liga há 5 anos. Mas aí o que eu acho é isso, cara. Não tô falando desses caras que vêm no burro. E também não tem cara que vem no burro, também tá.
É, é legal, você plena não carreira. Que faz lá, até.
Pois é exato, legal. Exato. Não é,
é que, enfim, o alimento da parada é
o
muito.
O ponto não é
genérico.
Esse. O ponto é que eu acho assim, eu vejo uma tradição que é tipo, desde o meio dos anos 80, tem um monte de figura fodona do jazz que vem pro Brasil nesse mesmo espírito. E quando eu tô falando em fim de carreira, eu nem tô falando em carreira mesmo, eu tô falando de vida. São os caras que não... tipo, fim de carreira, você vê que os caras estão acabando a vida. Você vê que estão na lama.
Pode crer, pode
meu,
crer.
Tipo, eu tô falando da primeira vez que o Max Roach veio pro Brasil. Em 88, saca?
Pode crer,
James
pode crer.
Brown tocar na USP.
Total, saca? Não, o próprio Chet Baker, né? Em 85.
A ela,
a primeira saca? Reportagem que eu escrevi na vida, reportagem mesmo, de ligar pra todo mundo e tal, foi nessa época, 2003,
o Miles,
mais, falando quando o Chet Baker veio pro Brasil. E, tipo, mano, ele morreu 3 anos depois.
Então,
ele teve uma overdose
é
aqui.
Isso, eu acho que é isso. É tipo, como se os caras virassem e chegassem no final do carreira, bicho. Não toquei no Brasil ainda, né?
Cara, mas tá boa. Não sei se é otimismo meu, mas eu acho que é porque a gente é centro mesmo, cara. A gente deve isso também a iniciativas muito legais. Isso foi, meu, em 85 foi a Monique Gardenberg e o Zuza como curador criando o Free Jazz.
E
essa galera, todo mundo que a gente tá falando aqui, veio pro Free Jazz, tá ligado? E o Free Jazz é uma iniciativa ali da Monique Gardenberg e tal. E lógico,
o Tim.
Exatamente, mesmo artistas pop, sabe? Assim, a gente pode citar como padrão do Brasil, mas também não é como se fosse hoje que tem 1000 pessoas trazendo.
O mais
era
é Free Jazz?
Uma pessoa fazendo.
O mais acho que é antes, hein?
Não, tinha umas pessoas que faziam teatro municipal, o Diz Guilherme,
o
Ravi Shankar
mesmo. Um amigo
mesmo,
meu, da Costa, que era ilustrador no Diário do Povo, em Campinas, que é de Santos e acho que ele hoje em dia mora em Santos. Ele foi assistir um show do Mais na época. E era um cara assim, sei lá, 10 anos mais velho que eu. E aí ele sempre ficava tirando onda, ah, sou puta velha do rock. Ele foi no show da Alice Cooper. Aí quando teve o show da Alice Cooper de novo, eu botei ele pra escrever um texto e tal. E aí o cara começou a contar quando ele foi do show do Miles, né? E aí era a maior loucura, tipo, pá, acho que era municipal mesmo. E aí, tipo, a banda toda tocando e tal, e tinha um teclado na frente do palco, no meio de tudo, assim, um teclado solitário. Aí a banda começava a tocar, pá, e o Miles tocava pra caralho, e de repente ele começava a parar. E começava meio que desencanar, assim, ah não, tá bom, vai. Aí ele ia lá pro teclado e... aí toda a banda acompanhava o tom que ele botava e virava
mas
outra
é
coisa.
É isso, né, cara? É isso. Já viu o vídeo dele tocando na Ilha de White?
O vídeo
aparece o Gil na audiência. É espetacular. E é isso. Ele vai lá, toca umas ondas de trompete, aí fica olhando aquele monte de moleque de 20 anos que ele juntou, fazendo um som muito louco. Aí ele olha pra um, dá uma instigada, aí de repente faz uma coisa totalmente diferente no trompete, pra, tipo, mudar o tom. Aí todo mundo... e, tipo, como é que é o nome da música? É muito bom. É, tipo, Call It Anything. Ele apresentou na Ilha de White uma única música de 40 minutos chamada Call It Anything. É muito, né, mano? Isso é interessante.
Não, às vezes é muito foda, assim.
O cara fritou muito ali.
Eu acho a melhor fase dele é que é uma fase que é, tipo, sei lá, lembrar de terceira ou quarta vez, que é o quinteto, né? Segundo quinteto.
Wayne Shorter, Ron Carter. É, pode
que
é Herbie Hancock.
Que é a fase egípcia. Que ele começa a entrar naquela trip de...
Nefertiti.
Exato. Cara, eu acho muito bom, cara.
É, cara, eu não sei, sabe? Tipo assim, cá entre nós, não conta pra ninguém, assim, quem tiver vindo isso não espalha, mas talvez no fundo o Miles seja, sabe, aquele cara que tem um lugar pra uma carne no coração, assim, depois de tudo que o Miles fez, é impressionante, cara. E talvez assim...
Até o pop brega, né?
É, talvez assim... talvez eu nem goste dele tão intelectualmente, sabe? Assim, talvez eu parar pra pensar e vou dizer, mano, vai se fuder, o Coltrane e bota mais um chinelo. O Miles era um besta. Sei lá, posso... Se eu parar pra pensar...
Claro.
É que nem, sei lá, o próprio Caetano, sabe?
Argumento
assim, no fundo
isso,
do meu coração, o Caetano, tipo, sabe, domina. Por mais que eu, tipo, às vezes fique puto com ele... Cara, pô, uma carne,
citar essa frase aí, no fundo do meu coração, o Caetano domina.
É, mas é meio isso, mas o Paul McCartney, o Miles, tô falando, sabe, assim, esses caras que talvez eu nem
acho que o Miles
defendesse
é mais essencial
tanto,
que os
mas,
dois,
tipo...
assim, porque ele tem uma coisa de ser música, música, puro. Saca, uma coisa. É o papo que tu fala, que transcende gênero. Isso é uma coisa completamente abstrata, sabe?
É que o jazz, eu tenho esse som com jazz, assim, sabe? Talvez nem o jazz, né? Você vê o Youssef Latif, eu entrevistei ele pra Folha, mas você pode ver também no meu blog com a versão completa. E eu perguntei pra ele se eu podia dizer que era jazz. E ele falou, de jeito nenhum, jazz, assim, em absolutamente nenhum sentido define nenhuma parte do que eu faço. O que eu faço é música autofisiopsíquica, que é a música do corpo, da mente, do espírito e do coração. Legal, tudo bem. Enfim, o cara tá abstraindo geral, acho massa. Mas o lance é esse, é que a questão do jazz, talvez da música autofisiopsíquica, seja uma questão de expressão por som, sabe? Assim, você tá cinco pessoas tocando, o cara falou uma coisa por notas no contrabaixo, você tá tocando um trompete.
Call it anything,
sabe? É exatamente esse espírito, assim, é imediato, é uma coisa que... Esse é o lance do Miles Elétrico, eu nem gosto tanto do Fusion, mas o cara propõe umas questões tão loucas, tão interessantes, tão fascinantes de acompanhar o que vai dar, que é foda, sabe? O cara tem uma química muito mágica. E o jazz tem esse lance de expressão pelo som, pela música, por nota. Você não vai exprimir, sei lá, o amor com uma letra de amor, ou um refrão. Quer dizer, o refrão você pode usar uma melodia de uma música de amor pra citar algo, mas o jazz é amplo, é nota. É som, é expressão, música, é compasso, é ritmo.
Não,
é um lance de som, música.
E aí,
nesse sentido,
o
Miles tem um. Né, ele é muito amplo, né, o alcance do que ele faz.
Ele é o cara,
mas
pra
é
mim.
Louco, é... Miles, cara, tudo é foda. Você pega ali o Birth of the Cool, ele com o Jerry Mulligan, nos anos 40, é espetacular. Aí ele nos anos 50, tipo, os primeiros ali, o que culmina no Kind of Blue, né, que são os anos maravilhosos ali, ele com o Coltrane, com o Cannonball, primeiro quinteto. Aquela época, 55, 59,
já podia acabar a carreira do cara.
Podia acabar ali,
né? Ali.
Aí ele grava a trilha ali em 57, pro filme francês também, putz.
Ascensão, cada fala.
É, também nota 10, nota 1000 esse
incrível.
Disco.
Incrível.
Aí nos anos 60, vai pirando, segundo, quinteto, não sei o que, explode ali na ficha. O cara é muito foda, meu. O cara
e muito
realmente.
Marrento, né?
É, e tipo.
Total anti.
Tem esse papo, né, cara, que eu acho que o rock é foda. É muito chato falar de rock, porque tudo que as pessoas defendem como rock são coisas que já inventaram antes, sabe? O rock é só o conceito bubblegum pra várias coisas que já existiam, coisas mais interessantes que o rock.
Né? Eu acho que é pras massas, né?
É, exatamente, é um meio banal, assim, meio limítrofe, sabe? Assim, digamos assim, tipo, mínimo denominador comum, uma coisa um pouco mais colorida, sabe?
Eu
assim,
não
mais
acho
infantil.
Que seja propriamente
bobagem. Mas enfim, esse conceito também de...
Eu acho que é mais primal mesmo, mais primitivo. Rock é tipo baião.
Pode crer.
Eu acho que é isso, cara. Você vai pegar Cramps e Luiz Gonzaga.
Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, sei lá, várias coisas comportamentais que as pessoas colocam no rock, mas, meu, foi muito, sabe, assim.
É, mas é isso que eu vou falar.
De tocar de costas pro público, sabe?
Não, bicho, mas é a mesma coisa que o povo de música erudita vai falar. Ah, toda coisa que o jazz propôs nos anos 50, a gente já tinha discutido no século XVII.
Tem razão, meu, que você falou o quê? Você ouviu o Eric Satie, vai dizer que ele não inventou tudo? Inventou, mano. Tava tudo ali mesmo, cara. O próprio Debussy, total, cara.
Vai falar, ah, tá, tudo bem, alguém que inventou.
Tudo é contextualização, né? Tudo é recompartimentação das ideias.
É, exato, você vai pensar, tipo, isso que eu tô falando, que, tipo, o Miles é o cara que determina o escopo musical que a gente vive. Mas, porra, o Miles tá dentro do Beethoven, né?
Mas às vezes é isso, né? O microcosmo, o mini foco é o que faz a diferença, tá? Enfim, discussão infinita também, né?
Filtros,
aí já
né?
Vamos escrever um livro de filosofia, de pensamento musical abstrato.
E autoajuda. Como é que é?
Pô, fica a dica, hein, Jacob?
Não sei o que. Áudio fisiopsíquica.
Ah, é, pode crer. Autoajuda é autofisiopsíquica.
É, exato. Tu,
pô, mas o Youssef Latif já
é isso que a gente tá fazendo,
sabe?
Na real, né?
Pode crer.
A gente fica aqui falando, blá blá blá.
A gente tá improvisando, a gente
exato.
O beat, a literatura beat tentou roubar isso também do jazz, mas também do jazz. O hip hop também, meu. Pega os primeiros discos do Gil Scott Heron. Vê lá se não é o Ron Carter e sei lá quem é o flautista.
Você acha que a gente tá improvisando também? Tá todo o texto aqui, a gente tá tudo escrito.
Alguém roteirizou isso.
É, exato. Tá um cara ali do outro lado do vidro.
Pô, muito bom. E vamos contratar pro próximo. Vamos convidar a participar um contrabaixista. Em vez de botar um disco, eu quero ficar só no... e o percussionista, a gente faz um negócio.
Sabe,
tipo, poema beat, tá ligado?
Lá.
É, pode ser. Como é que chama esse cara?
Não lembro, cara. Um nome bizarro. Não parece o nome de músico.
You know what they call alternative medicine that has been proved to work?
Muito bom, vou linkar isso aí pra quem estiver ouvindo. Lá no post eu vou botar aí o nome desse. Esse link que eu botei outro dia
esse
no sujo.
Esse figura é muito bom, Juliano que pirou. Que esse cara, né, deve ter feito um barulho lá em Londres. É bem o tipo de coisa que bem o tipo de humor que os britânicos gostam, né?
Total.
Totalmente ácido e tal. Mas, pô, o Youssef Latif vai ser foda, cara. Esse vai ser um grande momento, assim, porque comentei com o Rodrigo dia desses, que...
Rodrigo?
Brandão. Que tá envolvido, toca a produção desses shows, todos eles, né? Ele fez o Femi Kuti lá no... Fazia o indie hip hop, tá sempre metido em vários shows legais e tal, de hip hop, jazz e tal. E comentei com ele que, mano, é muito foda trazer o Pharoah Sanders, o Nate Coleman e tal. Mas, mano, o Sef Latif é desse cara que toca no coração, sabe? Assim, eu que... Sério, cara, eu ouço o disco do Sef Latif, eu sou uma pessoa melhor depois, sabe? Assim, aquele disco que o cara é foda, assim, sabe? Tipo, sei lá, meu. Tipo, sim, João Donato, Mulato, uns caras que eu realmente acho que tem um toque especial, assim, sabe?
Pode crer.
Você ouve e é meio elevado a parada, mas o próprio Maio, sabe? É que o Maio tem esse outro lado, pé no chão e tal, né? É uma coisa que eu até escrevi isso uma vez numa matéria sobre o Caetano, que a grande química é ao mesmo tempo ser o mais lírico e criticar essa lírica, sabe? Assim, ser tipo, não vou dizer nem cínico e irônico, mas ser meio, sabe, assim, consciente da parada, sabe? Botar um, sabe, assim, o Caetano, o Chico fala isso numa entrevista sobre o Caetano, que o Caetano gravou Carolina, e na época, ele tava lendo uma entrevista, umas matérias da época que o Caetano gravou, parecia uma provocação ao Chico, algumas pessoas entenderam como uma provocação, que o Caetano grava de um jeito super suave. E imagina, né, o disco Caetano tava saindo da cadeia, o disco realmente, o disco que tem Irene, o disco realmente mais... O Caetano tava numa fase muito melancólica. Todos os discos da época dele são realmente muito sentidos, né? O Trans, o disco em Londres. Uhum. Ele gravou esse disco saindo da cadeia, voz e violão, exatamente. Então, só que na época entenderam como uma provocação. E o Chico fazia esse comentário. Ele dizia, não, eu achei lindo e acho que o Caetano tem esse poder de botar o lirismo e criticar o lirismo, sabe? Gerar essa reação.
O Roberto também rolou isso, né? De baixo caracóis.
É, pode crer.
Teve gente que achou que era uma gravação irônica.
Tiração, pode crer, total. É, total, né? Mas o Caetano tem esse poder. Isso tem a ver com o Miles, como a gente tá falando. Só que, enfim, tô querendo dizer, o Miles tem esse lado lírico, mas o Sef Latif é o lado lírico. É desses artistas que é realmente muito, muito bonito, assim, sabe? E eu vi uns vídeos recentes do cara, assim, de 2, 3 anos atrás, que ele já... Ele faz agora 2 turnês por ano, pra ocasiões especiais, depende do convite, se for com uma galera legal, tipo aqui... E aí eu vi uns vídeos recentes muito legal, sabe? Ele faz lá o que ele faz sempre, que é tocar vários instrumentos, leva uma flauta, flauta de bambu, flauta indígena, flauta que ele pesquisou na África, oboé, sax tenor, é claro que, enfim, né? O cara deu mal, é isso, né? O cara que botou ali, influenciou o Coltrane, fazer essas aspirações muçulmanas, religiosas.
Ah, é? Ele é o cara que inspira o Coltrane?
É, diz a lenda, porque nos anos 50 ele já tem umas gravações, ele tem umas gravações de coisas assim, sabe, pesquisando sons da África. Tem um disco dele de 61 que chama Eastern Sounds. Uhum. E antes ele já tinha umas faixas nos discos, pesquisando, sei lá, gravando cítara, sabe, pirando, assim. E aí...
Que vai dar nos
bares. Ele já era muçulmano, né? Ele mudou o nome para o Sef Latif. Ele chama Bill Evans, olha que louco.
Caralho.
E já tinha o Bill Evans e tem o Bill saxofonista. Já tem 2 Bill Evans da época. É que o pianista é muito mais famoso, mas já tem 2. E aí ele já tinha essa inspiração muçulmana e mudou o nome para o Sef Latif. E aí o Coltrane casa, na época, com uma menina chamada Naima, né? Antes da Alice Coltrane. E a Naima é muçulmana, então, tipo, na autobiografia do Sef Latif, ele faz essa relação. Ele fala, dizem que eu influenciei o Coltrane, não sei, mas posso dizer que eu conhecia bem a Naima e a gente, nós tínhamos traduções muçulmanas de rezar, de ler o Corão, a gente discutia o Corão, a gente recitava certos poemas todo dia, e ele fala alguns poemas que ele começou com a mulher do Coltrane, que o Coltrane transforma no A Love Supreme, né, que é All Praises Due to God, uma coisa assim, é um... Eu não sei os termos, né, mas é tipo um salmo, vai, que puta, que heresia, né, comparar uma coisa com a outra, mas digamos assim, uma...
Uma passagem.
É, um
trecho.
Um aforismo, assim, uma coisa pra você dizer, não sei, que é um mantra, sim, digamos assim, uma coisa pra você repetir, sabe, All Praises Due to God, All Praises Due to God, que é como o Coltrane abre A Love Supreme, 64, né, cantando uma variação desse cântico. Enfim, tô falando tudo isso pra não fazer essa coisa de jornalismo barato, dizer sim, foi o cara que influenciou com o Coltrane. Mas enfim,
pelo jeito foi.
É, o cara que tava fazendo isso, né? Sei lá, é um cara que
se não
influenciou, tava nessa sintonia ali, tá ligado? E é o que importa, o cara é foda por si só, sabe? Acho besta essas coisas, não é porque ele influenciou o Coltrane que ele é foda, tá ligado? Ele é foda porque ele é foda.
Não, o Coltrane é menor do que ele porque foi influenciado, né?
Pode crer.
É uma coisa que sempre vem com esse tipo de pensamento.
Total, exatamente.
Ah, o Latifi é muito maior. Se não fosse o Latifi, eu encontrei ele.
É,
nunca.
Total.
Ah, tá, ele
não, e o lance da música autofisiopsíquica também é isso, cara. É expressão, tá ligado? Não é, tipo, entrar num estilo. Se ele falar que a música dele é jazz, ele fala, minha música acaba aqui, porque o jazz quer dizer isso. E ele fala assim, não, eu tô me expressando aqui com a minha música, entendeu?
É,
você
não,
me diz, você pode me dar ideias
sobre o som.
É, enfim, exato, tá ligado?
É
o que é a semântica da parada?
Expansão das ideias.
É tipo...
psicodélico é isso.
Não, e cara, pensa bem, música... Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, eu fiz curso de clarinete. Foi a primeira vez que eu aprendi a diferença entre metais, madeiras, instrumentos, né, partituras e tal. E eu lembro do professor de aula geral ali, de teoria musical, tá explicando que tudo que você fala a respeito de música é subjetivo. Não existe, sabe assim, se você não estiver falando de compasso, se você não estiver falando de coisas práticas, se você falar que a música é aveludada, é macia, é tranquilo, tudo é subjetivo, porque a música é uma linguagem própria, entendeu? Você está tentando traduzir uma coisa que não é de palavra. Você está colocando, sabe assim, qualquer crítica, qualquer observação sobre música é subjetivo. Você está inventando uma linguagem para falar, sabe?
Uhum.
E eu acho esse pensamento mó legal. E assim, eu respeito também quem pira na sua linguagem, sabe? Dou maior respeito por isso reflativo de falar que, tipo... Da mesma maneira que eu acho legal quem pira em jazz também, tá querendo brincar naquela linguagem, mas se o cara quer brincar uma coisa maior que isso, quer ver que a música pode dizer várias coisas, ele me falou isso, né? Publiquei lá na entrevista. Tipo, ele falou, meu, eu pergunto sobre diferentes instrumentos, ele fala, bicho, diferentes ideias vão ser expressas por diferentes pessoas em diferentes instrumentos, em diferentes países, sabe? Você crescer num país, você vai querer assumir sua economia naquilo, sabe? Não, você não vai colocar em palavras, mas tá ali, então, tipo, tudo é... Sei lá, o cara quebrou qualquer argumentação racional sobre a coisa, sabe? Achei mal bonito, assim, acho que o show vai nessa pegada, assim, realmente pra ouvir o cara tocando, foda.
E agora o antônimo disso, né? Trocando o disco aí.
Outro, seguindo pra outros padrinhos, né, nossos, and now for something completely different.
É, vamos ouvir aí o disco que eu trouxe.
Estrelão.
Que é o primeiro disco do Big Star, Number One Record,
vinil. Number One Record.
É, qual que é a primeira música?
Primeira música é Feel.
É isso aí, começando a segunda parte do 2011. E qual que era o papo agora depois disso? É muito bom esse som. Grande Alex Chilton, morreu ano passado. Para a falta.
Pois é, 2011 parece que não, mas foi um ano que umas pessoas foram na Abbey Lincoln.
Oi?
Nossa, que metal isso. Parece esse DC. Pô. Slade.
É, mais pra Slade.
Slade legal, amo aquela música. I just like the things you do. Lembra desse som? Não lembro o nome do som, é muito bom. I love you, because I love you.
Acho que sim.
Solo de violino, cara, eu adorava quem pirava nisso. Tipo, Rollies, tem umas músicas que tem uns efeitos na voz, uns violinos também. Acho mó legal esses bandos aqui. Tudo é Eleanor Rigby, né? Já que a gente tá nesse papo das origens de tudo, né? Tudo também.
E foi que eu vi outro dia comentando que tal música tinha o melhor arranjo de cordas, talvez fosse até melhor que Eleanor Rigby.
Ah!
Quem que era, meu? Era uma matéria na Mojo. Bom, enfim, aí continuando o papo aí, falar do nova onda do JJ Abrams.
Ah, é cinema?
Super 8.
Super 8.
Antes do Super 8 eu queria fazer um parêntese aqui pra falar do Fringe. O Fringe tá no meio da segunda, da terceira temporada agora e.
Agora é o momento das só séries do 2010. É a coluna do Matias.
É.
Boa, faz o update das séries.
A coluna de ficção científica.
Boa, eu curto também. É o meu update semanal.
Não, eu já tinha comentado contigo semana passada, quando a gente
tudo
não conseguiu.
Você falou do Fringe, eu achei foda, na verdade. Eu achei que é bem tipo de série. Eu fiquei me sentindo, só pra fazer também um parênteses ao seu parênteses.
Um colchete?
Eu fiquei me sentindo como.
Eu deixo fazer uma chave só pra usar isso, né? Só pra ter. Não. Então, dentro do parênteses tem um colchete e dentro do colchete tem a chave, porque a gente tinha a chave. Pronto.
Pode crer.
Pronto, colchete.
O colchete é. Eu me senti, a gente acho que foi almoçar, o Tio me contou umas ondas, a última do Fringe, eu me senti, fiquei pensando que era como as pessoas pra quem contava as coisas do Lost, sabe? Que soava completamente absurdo, mas tipo, deliciosamente fantasioso. Sabe? Assim, não acredito que os caras pensaram isso.
É, muito bom, assim. Eu recomendo muito. Pra quem não pegou, tentar assistir desde o começo. tem uma parada que pode parecer meio chato, que os capítulos são meio parecidos, as atuações não são grande coisa no começo, mas tudo é explicado. Depois os caras conseguem dar vários twists, e agora, nesse exato momento, assim, nessa semana, é quinta-feira que eles passam um episódio novo, eles estão a um passo de dar um twist ainda maior, saca? De virar a história do avesso, de um jeito que a gente vai perder completamente a noção
que
de quem que é mocinho e quem que é bandido.
Você acha que eles podem perder a mão? Você acha que eles perderam no Lost, falando agora, assim? Você acha que pode acontecer?
Não, eu acho
que... Tipo, temporada
eu acho...
na mão, vai, vamos falar. Além das três últimas, né? Viagem no Tempo podia ter passado sem.
Não,
mas,
eu não acho. Eu acho que, tipo, você tem uma parada seguinte, cara, que, tipo, eles fecharam o Lost com chave de ouro. Todo mundo prestou atenção.
É, em todos os sentidos, saca? Né? Quer dizer...
Não tô falando nem da construção da série em si, mas do impacto que teve, saca? Ninguém ficou indiferente. A pior coisa seria acabar com o Arquivo X. Eu lembro que alguém teve um comentário, que aquele David Frickel, saca? Que é colunista da Rolling Stone. Tem uma coluna de cultura pop que ele só dá... Não tem mais, né, hoje. Mas, enfim, hoje ele tá escrevendo livros, uns livros bons até. Vale até um papo sobre os livros dele aí outro dia. Escreveu um livro sobre as mixtapes que ele gravava pra mulher dele que morreu.
Que louco.
Saca? Bem legal, bem bonito. Mas enfim, papo pro outro dia. E aí ele, eu lembro que teve um comentário que acho que o Arquivo X acabou o quê? 2002, não foi?
Não lembro.
2000, sei lá. Enfim, é, o único comentário dele sobre o fim de Arquivo X. Ah, então, o Arquivo X acaba na semana que vem. E de repente, desapareceu.
Pode crer.
Sabe, a pior coisa que podia acontecer com o fim do Lost era justamente a indiferença. Você não pode dizer que não foi um sucesso.
É, não, tô ligado, mas tô querendo dizer, você acha que no caso do Fringe eles podem se perder, talvez? Você acha que o J.K. tá planejando tudo? Porque a última vez que você me contou foi quando eu finalmente entendi o título da série. Acho que só quando você me contou o que tá acontecendo, sei lá, terceira temporada, que eu falei, ah, então faz sentido.
Não, é Fringe basicamente porque Fringe, ciência Fringe, é toda ciência que é também conhecida como para-ciência ou pseudociência. Daqui que não é explicado pelo método científico, então... Telepatia, telecinese.
Não, mas Fringe é uma palavra, uma coisa mais simples. Fringe é tipo, sei lá, brecha, sei lá, uma coisa assim.
Não, não, Fringe é limite. Limite.
Tem um equivalente, cara, tipo fenda, sei lá.
Não, não tem, você tá viajando. Enfim, acho que a série tá boa zona, mas falando de séries aí como um todo, pra fechar meu parênteses, eu também não tenho acompanhado séries boas, não. Tipo, eu não acompanho Mad Men, eu não consegui entrar no ritmo. Não tô acompanhando também Walking Dead, achei ok o começo e tal. Uma série de 6 episódios, achei engraçado isso. Tô tentando ver o Office da temporada passada, que eu não tinha visto ainda, mas também o Steve Carell vai sair agora pra entrar o Will Ferrell. Eu acho que isso é mó merda, eu odeio esse cara.
Will Ferrell, né?
Achei muito ruim. Enfim. E aí fecho parênteses para falar da pauta aí dessa segunda parte do programa, que é esse filme novo do JJ Abrams chamado Super 8. Foi lançado o trailer dele no ano passado, não lembro quando, acho que foi junho, maio, junho do ano passado, faz um tempo, que é um trailer que mostrava um acidente de trem que estava teoricamente vindo da área 51. E o acidente de trem dá uma merda. E conseguiu caçar um monte de referência a vários filmes do Spielberg, que é produzido pelo Spielberg. Então é uma coisa muito...
Ele fez jogada checkmate. Ele foi atrás do
total,
Spielberg para fazer o próximo filme dele.
E aí entrou o segundo elemento desse filme, que além dessa coisa, rola um acidente de trem. E aí tem um vagão que eles filmam que tem alguma coisa esmurrando o vagão, né? Dá a entender que tem um bicho ali dentro, que, como falou assim, Área 51, leva a crer que seja um alienígena. E aí, na segunda parte, era uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar. Quando teve esse primeiro trailer, ele foi lançado na internet numa quarta-feira. Na segunda-feira começou o buchicho. Ah, quarta-feira vai ter o lançamento disso. Na terça-feira, começou a ter um boato que o trailer era uma história de uns meninos filmando uma parada no quintal com câmera Super 8. E um deles descobria uns filmes num quintal, enterrado.
Buried Style.
Exato. E aí chega na quarta-feira e não tem nada a ver com aquilo. E aí os caras começam a caçar um monte de coisa. Aparece, acho que tem uns flashes do trailer, que tem umas imagens do menino. E aí ficou essa coisa.
Segurando uma câmera, né? Super 8.
E aí depois apareceu o trailer. Tem dois pôsteres, que um pôster é como se fosse um contato de de filme, né? São três ou quatro fileiras de.
É basicamente Goonies com Alien misturado com o Blair Witch, que na verdade é misturado com o Cloverfield, que já é um derivado do Blair Witch.
É, na real é isso, que eu acho é o JJ assumindo que vai fazer o ET. Só que ele virando, chamando a responsa
mas
pra
é só
ti.
Um menino, não era uma turma de meninos?
É uma turma de meninos, né? Pelo que.
Tá comigo, o NZT é isso aí, mano.
É, é uma turma, tudo bem, mas eu acho que tem a relação da. Eu acho que tem muito a ver com o Distrito 9 até. Você assistiu o Distrito 9?
Não assisti, mas eu achei que era besta, mas muita gente comentou coisas
bom,
diferentes
cara.
E interessantes sobre
é
esse filme.
É muito bom, cara. Eu achei o filme, porra.
Engraçado.
Muito
inesperado. Eu achei que fosse uma coisa, mas todos os comentários que eu vi sobre esse filme me levaram a pensar, tipo, que onde
foi ele isso? Tem uma coisa que é muito camada de metáfora, sabe? Primeiro que acontece na África do Sul. Então tem uma região que é isolada para os aliens, que tu sabe a história do filme.
Uhum.
Que tem uma nave que encalha na Terra, vai parar na África do Sul, porque acabou a energia. Os caras não invadiram, os caras não vieram parar sem querer, os caras simplesmente acabou a energia, os caras morreram. Então eles conseguem entrar, vão os helicópteros e tal, vão nessa nave, entram na nave e a nave tá um monte de alienígena passando fome. Opa, telefone tocando, eu vou continuar contando aqui a história. Um monte de alienígena passando fome, os caras têm que. Pegam todos os alienígenas que estão nessa nave, jogam nesse lugar chamado Distrito 9, e aí eles isolam, e aí entram as tais camadas de metáfora. O primeiro que isso acontece na África do Sul e tem a ver com o apartheid. Então, tipo, você está isolando seres que teoricamente. São tão seres vivos quanto a gente, são tão seres humanos quanto a gente, apesar de serem de outro planeta e tal. O Ronaldo continua ali no telefone, eu tô aqui no meu monólogo sobre o Distrito 9. Mas enfim, voltando aí ao que eu tava falando do JJ Abrams, depois do Ronaldo me escuta. Ah, já voltou. Tava falando do Distrito 9 aqui, assumi que eu tava no monólogo.
Uhum.
E falando que tipo, os caras isolam os alienígenas num lugar, meio pode como crer. O próprio regime do apartheid fazia na África do Sul. Então tem toda uma coisa que.
Uma sociedade dos.
É, e aí quem controla esse caída. Distrito 9 é uma corporação que faz arma, saca? E aí o grande interesse dos caras em controlar isso é tentar usar a tecnologia dos alienígenas de arma, que eles têm umas armas gigantes, só que eles não sabem como disparar.
Que louco.
É bonzão, cara. É um puta filme bom. E aí tem uma coisa que é tipo, o personagem principal do Distrito 9 aos poucos começa a se identificar com o alienígena, o principal alienígena do.
Pode crer.
E aí rola uma. Eu acho que a tendência é que esse filme.
O Super 8 seja meio assim também.
Seja meio assim, o moleque.
Mas
vai
eu acho
um
que
monstro.
Não vai ser, acho que tem não. Porque eu acho que o filme deve ser bem fofo, né? Porque se tem JJ e Spielberg deve ser bem família. Mas não parecia ser um monstro no anime, não. Ele, pelo menos ele quis entender que é meio tipo.
Você tem que parar pra pensar o seguinte: acabou de rolar um acidente de trem, pode ser um bicho grande. O bicho pode estar simplesmente querendo sair, cara. Saca? O que eu acho é isso, pode ser tipo um mini Cloverfield que. Tem uma coisa meio tipo o Primeiro Dragão, saca? Esse filmezinho que tem da Disney. Do cara que fica amigo de um elefante.
Lembra daquele aquele robôzinho?
Robô gigante.
Não, robô gigante não, aquele robôzinho. Tinha esse filme clássico do fim dos anos 80. Sei lá, Army.
Short Circuit.
É, exato. Como é que chamava
Short
esse robô?
Short Circuit, o pequeno robô.
É, esse
é o Short Circuit. Short Circuit, passado no SBT direto.
Pode crer. Época do Tango e Cash, Turf Turf.
É, Turf Turf. Nossa, Turf Turf e várias memórias. Turf Turf, eu lembro que uma vez. Olha só a loucura, cara. Fui eu com os amigos meus e o Patoli, sabe o Patoli? Luiz Patoli?
Sempre do churrasco grego.
É, exatamente, esse cara. Ele descolou um esquema que o Marlboro tava fazendo uma excursão que saía daqui da Estação Vergueiro, um ônibus, e ia pro Rio e pegava três bailes que ele ia discotecar.
Uou.
Um no Complexo do Alemão, o outro na Tijuca e o outro na Barra. Aí a gente foi, cara. Tipo, fazer um bate-volta Rio-São Paulo. E aí, no meio do caminho, o Patoli tirou o VHF que a gente ia assistir, que era tanto.
Nossa! Putz, putz. Aí sim, hein? Isso é que é rolê histórico.
Eu lembro desse.
Essa é a biografia.
É, não, foi muito engraçado esse dia, cara. Muito engraçado. Tipo, os caras negociando a entrada da gente, um monte de gente com arma, assim. Saca? Tipo, ah, não, os caras estão vindo aí de São Paulo, tá? Não, pode passar. E aí,
você acha. Também reminiscências.
É, total. Enfim, papa autobiografia, como o Ronaldo falou. Que mais que eu tava falando? Ah, não, o Short Secrets tem uma coisa engraçada. Eu acho, bonito até. Que tem uma hora que ele invade uma biblioteca, que ele começa a ler os livros muito rápido.
Capa do VHS, mas não lembro do filme, não.
Ele cai um raio, né?
É, e vem dele no topo de um morro, assim.
E cai um raio nele, aí ele ganha vida. Esse é que é o lance, sabe? Ele deixa de ser um robô e aí ele começa a ler todos os livros muito rápido, né? Aí, tipo, na hora o moleque vai atrás dele, caralho, cadê? Aí chega lá, todos os livros da livraria, tudo espalhado. Aí ele fala, gostei desses. Aí ele dá o Pinóquio e o Frankenstein.
É o Hall do Bem, é o Hall for Kids.
É, exato. Inteligência Artificial versão SBT.
Pode crer. Turf Turf, Danny Cash, Short Circuit, que época, hein?
Que época boa.
Mas não foi recuperado ainda, né? Não, não demora,
que
né?
Isso, cara. Não, eu acho. Ah, mais ou menos, cara. Você vai pensar, pô, se falando pra série, tem filme.
É, eu ouvi dizer que It tava sendo refilmado. It é bem dessa época.
Palhaço.
Né?
É. O que tá sendo refilmado agora é o Enigma do Outro Mundo, do Carpenter. The Thing.
Ah, pode crer.
Que é a história que cai. Isso é um dos temas de 2011, inclusive. É, invasão alienígena. Tem uns 5 filmes sobre invasão alienígena, tem uns 3 deles sobre Área 51, inclusive o próprio Super 8. É, tem um filme que o alienígena é dublado pelo Seth Rogen.
Ah, mas esse é do Simon Pegg, pô.
Paul, isso aí.
Esse é o Simon Pegg e o. Quem chamou outro lá? Nick, não sei o que lá.
Nick Frost.
Nick Frost, exato.
É isso aí. Ele é dirigido pelo Wright, não? Devia, né?
Não sei, é, aí mais. Seria sensacional.
O filme de alienígena dele.
Eu quero ver o Nick Frost assistir o Simon Pegg de Gêmeos do
Tintin. Os dois, né?
Essa foi Frost. Genial, cara. O filme,
esse é um filme também que é um que eu tô esperando bastante por esse ano.
É, vai ser uma bosta também. De qualquer maneira,
eu acho que vai ser uma bosta, cara. Acho que vai ser mó bonito, vai ser uma homenagem.
Ah, é que esse filme é tão longo, né, meu? Fica meio igual, cara.
Sei lá.
Meio começa perfume, sabe? Meio
mas Tintin não tem muito o que mexer, né, cara? Esse é que é o lance. Tintin é muito puro, né, cara? Tintin é tipo o Mickey, o Spielberg adaptar Carl Banks. Carl Barks, saca?
Pode crer.
Tipo, ah, tá tudo prontinho ali pro cara, assim, ó. Pô, só adaptar.
Você viu que a Fantagraphics vai lançar? Fantagraphics é foda, né, mano?
Não vi.
O Carl Barks.
Não vi. Demais.
Só o auge ali do... Por que que o Pato Donald de Patins e...
São
o que são, exato. E as histórias animais do Carl Barks. Já saiu até umas vezes, umas edições, até aqui no Brasil, até tem umas edições aqui.
Abriu, tá, né? Mas já abriu é meio todo o Carl Barks.
É, eles vão. É, o Fantagraphics é daquele tratamento Fantagraphics, né? Em ordem cronológica, comentários, tratamento de cores
fundido. Claro, recupera entrevista.
Recupera entrevista. Os caras são. Putz.
É. Motivo pra ainda estar consumindo papel.
É, total, total, com certeza. Mano. Tudo que eles fazem é mó. E os caras, meu, foram muito espertos, né? Fazer esse lance aí do Peanuts aqui também. Quem tá fazendo é LPM, né? Começou a lançar igualzinho.
Igualzinho, né?
Igualzinho. A Conrad tinha os direitos, mas a Conrad fazia igual o esquema anterior, que era temático.
Não, e era meio livro presente, sabe?
É, então, essa coisa meio junto com o cartão postal, né?
É, muito ruim.
Que é como sempre foi feito, né? Esse é o diferencial da Fantagraphics. Eles pegaram isso e não falaram, não, vamos tratar como...
Como registro histórico.
É, o cara é um trabalho, botaram tudo da primeira tira, de 2 em 2 anos, tal, bem...
Não sabia que já tava saindo no Brasil.
Tá, eu vi, acho que já tá, putz, quase tudo, assim, já tá, acho que se bobear, igual, assim, já vi, acho que uns 6 aqui no Brasil, assim, da LPM, igualzinho.
Ah, eu boto fé, cara, que o mercado de quadrinhos vai sustentar o mercado de livros.
Será que eles usam os nomes ridículos aqui? Não devem chamar, né, de Minduim?
Acho que não, acho que eles devem chamar de Charlie Brown e Sally, não Isaura.
A Lúcia sempre foi Lúcia?
Lúcia, era Lúcia, Lino, Isaura...
É tipo o Calvin Haroldo, eu me sinto mal de ficar reclamando disso, mas é uma cafona, vai, fala real, Haroldo, cara.
Ah, mas eu acho que tem um charme nessa tradução, saca?
Haroldo, mas mano, são dois pensadores, é muito surreal, sabe? Esse cara pegou dois, tipo, Calvino e Thomas Hobbes, tá ligado?
Você chama de Thomas, pelo menos, né?
É, sei lá, entendeu?
Haroldo.
Haroldo?
Mas eu gosto disso, cara. Eu acho que eu já devo ter falado disso. Como...
E aí, Minduin virou apelido dele aqui, né? Que é Chuck, é surreal isso. Não. Porque Minduin, na verdade, é o nome. Eu já vi uma entrevista com o Charlie Chuzen, sei lá, que porra é Peanuts. O cara que
veio da tira
inventou. Falou, nome bonitinho, Peanuts. Não tem nada a ver.
Nunca achou falado os caras parecidos, os personagens tipo os amendoinzinhos.
É, mas não tem absolutamente nenhuma citação ever a palavra Peanuts no, na tira. É só um nome engraçadinho.
Não é.
E no Brasil virou Minduin a tradução do Peanuts, e virou o apelido de Charlie Brown, que na verdade quando a menina chama ele é Chuck de Charlie, né? Acho que a Lucy também chama ele de Chuck, sei lá, mas enfim. Pô, eu vi os primeiros, é lindo, cara, antes do Snoopy falar, andar, assim, é, putz, cara, obra-prima, realmente.
É, isso tá também pra fazer com o Maurício, né?
É, mas não sei também se é tão bom, com certeza é bom e tal, mas...
Bom, enfim.
Mas aqui no Brasil, como pensamento editorial, falta, né? A companhia lá dos... Como é que é? Quadrinhos na companhia, né? O nome do selo tá fazendo um trabalho legal de gringos e, pô, respeitando muito...
Aberta pela Conrad e depois assumida pela... Qual que é essa outra? Violetta? Ou a... Tem uma dessas pequenas que assumiu fazer livro de arte, ópera gráfica.
É, mas... Acho mas que falta, falta o que a Companhia das Letras e Quadrinhos está oferecendo.
Que não, enfim, que era
uma edição legal, uma seleção.
Não, mas os caras fizeram tipo... Como é que é o nome daquele primeiro quadrinho brasileiro? Tico Tico.
Pode crer.
Os caras lançaram Tico Tico, saca? Os caras estavam lançando Crazy Cat.
É, eu vi esse Crazy Cat e tal, mas não sei que tal. Eu acho Crazy Cat foda, mas... Realmente é isso que você vai lançar no Brasil? Tipo, esse é a tese necessária?
Não, mas eu acho legal ter um mercado que isso está na prateleira.
O que eu acho mais foda, na verdade, é o povo atrás de encorajar as pessoas aqui a fazerem trabalhos bons. Porque aqui também os trabalhos são sempre meio mambendo, sabe? Isso eu achei legal no Cachalote. É um trabalho de primeira em qualquer avaliação, sabe? Assim, é bem escrito, é muito bem desenhado, narrativa é foda, sabe? É um trabalho... Sabe, assim, se fosse publicado por qualquer editora de quadrinhos fora do mundo, normal, sabe, assim, não é, tipo, é tão boa quanto aquela Blankets, no mínimo, sabe, assim, não vou dizer que é tão boa quanto a Stereo Spoiler, porque aí, enfim, deixa os gênios com as suas genialidades, mas o Blankets agora, que é fudido, ou sei lá, mesmo aquele Cicatrizes, como é que chama? É...
Stitches.
Stitches, é legal esse livro e tal, mas, meu... O Cachalote eu achei pau a pau, sabe? Assim, tipo, tão bom quanto. Talvez seja menos pessoal e tal, é outra onda, mas mano, é foda. Qualquer uma dessas pessoas novas, sabe? Assim, que são todas muito boas. E você viu o que eles querem fazer agora do Laerte, né? Isso é foda, mano. Uma coisa, já pensou mesmo, semi-autobiográfica do Laerte? Uma continuação do Laerte Visão um pouco mais clara, assim, uma coisa
narrativa.
Não
precisava ser autobiográfico, cara.
Nossa, como
boa.
Eu queria ler, tipo, 10 páginas de narrativa contínua do Laerte, assim, sabe? Sem nenhum diálogo, só uma, tipo...
É, não,
nossa.
Eu não queria nem que fosse uma coisa.
Imagina aquelas últimas,
cara,
páginas do Folhetim, tá ligado? Uma página de história só com uma mini história genial. Imagina, tipo, 10 amarradas. Nossa, melhor livro do mundo,
Não. Eu tenho certeza disso e queria muito que isso fosse pura ficção. Sabe? Que não fosse uma coisa autobiográfica, justamente pra não parecer
Churriz
só uma...
e Galalau, Os Palhaços Mudos, tá ligado? Essas histórias longas.
Nossa, aí. Os Palhaços Mudos,
é,
cara.
É muito foda, né?
Nossa, meu, é
foda.
Muita tiração de onda, cara. É o cara fazendo genial. Cinema mudo em
não,
quadrinho.
E mesmo quando tem diálogo, é genial, as coisas é muito espantilhas.
Piratas, por mais que eu achava que era, tinha uma história. Tinha um cenário, tinha personagem.
Mas é diferente, as histórias narrativas dele são muito boas, cara. Ele manda muito bem e tem pouco espaço pra isso, sabe? Assim, imagina, 100 páginas, 200 páginas, uma história. Caraca, uma graphic novel do Laerte.
Meu Deus.
Nossa senhora, parou.
Bom, falando aí de super-herói, tem o tema que você queria puxar.
Pois é, não é nem
que é
tema, é que, cara.
Falando de quadrinho, né, meu?
É, pode crer. É que você vê, a gente tá falando de TV, né? Você tá falando das séries, que, meu, eu desisti de TV total. Assim, Lost eu já tinha desistido, vi pela internet, mas depois o Lost desisti de acompanhar. E aí, recentemente, rolou uma mudança que em casa subi a TV ali, né? Botei a TV pra assistir, liguei o cabo, que tem uma TV a cabo que tem que ter pra internet, então eu fiquei vendo. Mano, tava passando, nunca tinha visto esses filmes novos, tipo, de super-herói, assim. Tava passando ao mesmo tempo, em 3 canais diferentes, Homem de Ferro, Super-Homem e, sei lá, alguma outra coisa, alguma série baseada em super-herói, sei lá, acho que é alguma coisa assim. E aí eu fiquei assistindo assim, sei lá, fiquei meia hora vendo, tipo, 10 minutos de cada um, aí voltava, via. Primeiro que é absolutamente idêntico. Segundo que é ridículo, ridículo, não existe outra palavra. Tem uma cena do Gwyneth Paltrow enfiando a mão no peito do Robert Downey Jr. pegar um negócio de luz do Homem de Ferro. Meu, na boa, cara, aquilo ali, o desenho do X-Men, do Cartoon Network, é mais, sabe, assim, é menos, me sinto menos, tipo,
chetado ali,
infantil, o negócio é tipo emo, sabe, assim, que eu quero dizer, é uma faixa etária, meu, que não condiz com as pessoas que estão comentando.
Eu não acho, assim. Tem muita gente que acha que é, tipo, ah, essa era de ouro dos filmes, dos super-heróis no cinema, acho que é sim, porque não teve uma outra.
Não, né? É a banalização total. E
eu acho que é
um sell-out total, entendeu?
Os grandes filmes de super-heróis no cinema, eles não
estão... Não, cara, eu acho que o máximo que chega deve ser esse Dark Knight, eles não falou que é legal, que tem implicações políticas, que o Close tem a tirada genial no Wilson, tem uma página que é ele...
Ah, você já falou disso.
Já falei, né, que só o punchline, só a primeira frase é genial, assim, que ele falou, no, I don't have any kids. Have you seen the Dark Knight? No, what? No, I don't have any kids.
Você viu, eu te mandei o texto do Zizek sobre o Wikileaks.
Ah, você mandou que ele usa todas essas metáforas.
Ele fala disso, que o Assange, na verdade, é o Coringa.
Pode crer.
Porque ele é o cara que quer revelar toda a mentira e a mentira que sustenta a sociedade. Aí ele fala que rolam umas três ou quatro mentiras do Cavaleiro das Trevas, o segundo filme do Christopher Nolan sobre o Batman, que, tipo, tem uma hora que o Harvey Pecker, né, é isso, os dois caras? Harvey Pecker não, pô. Harvey, como é que é o nome dos dois caras? Esqueci agora. Harvey. Duas caras.
Dent.
Harvey Dent?
É isso mesmo?
Enfim, duas caras, que é aquele cara Aaron Eklund, que é o cara do Obrigado por Fumar. Um alemãozão assim, deixa o lago. Ele assume que é o Batman pra evitar um dano maior. Tem uma hora que eles tentam enganar o Coringa fingindo que o comissário Gordon morreu. E aí o cara vai mostrando assim que, tipo, na verdade, que a opinião pública sabe é só um monte
a
de mentira.
Mentira necessária e...
pra manter a sociedade funcionando.
E o Coringa é o único são que quer a verdade total.
É, exato, porque ele sabe que é isso que vai fazer a sociedade desabar.
Entrar em colapso.
Exato. E o Assange é esse cara.
Pode crer.
Não vi, você nem... Porque a gente tava pirando nisso, né, de...
É, mas
quem
é...
Quem que vai ser o Assange?
Esse tipo de leitura é legal, eu acho foda. Todos esses livros, a filosofia, simples, você pode pegar qualquer coisa e fazer o que você quiser.
Eu
acho
adoro,
genial.
Eu adoro.
Mas o...
Kramer e Nietzsche.
É, total, acho foda essas coisas. Mas o lance, na verdade, que eu fiquei pensando sobre quadrinhos assim... Enfim, falei que é ridículo e então, tal, mas é porque só porque eu cheguei à constatação que realmente chegou num ponto que é... Cara, não sei nem qual é o tema, assim, mas fez a volta e a coisa mais ancua, é realmente assim.
Não, eu acho que tem
secou
uma...
Secou a fonte, tá ligado? Porque assim, o que eu fiquei pensando, eu também li, a gente comentou no 2010, ou no Comentando Lost, o livro lá do Heróis de Amanhã, que conta a origem de toda essa cultura, né? Da indústria
do
super-herói, né? Do quadrinho de super-herói, né? Porque o quadrinho tinha mil caminhos, né? Vinha de tira, era o que já estava inventado. Aí ficou meio colagem de histórias, tinha umas histórias de terror de poucas páginas.
Uhum.
E aí o negócio foi se fundindo e as editoras de terror foram pressionadas por causa dos códigos, do moralismo.
É, mas isso
e aí os super-heróis.
Antes.
É, tinha, sei lá, Fantasma, tinha Embriões, mas meio que nasce junto essa indústria
dos 30. O Super-Homem e o Batman é antes do código de conduta.
Sim, isso é uma coisa que vem com a Segunda Guerra, durante 10 anos, é o que eu tô falando, nos anos 30 e 40.
Mas essa indústria,
era uma indústria
se estabelece nos anos
eram
30.
Várias indústrias nos anos 40. Você tinha Spirit, você tinha história de terror, você tinha um monte de história erótica, você
e
tinha Tumba, a história,
cara,
da Tumba. E super-herói, exato. Mas
e super-herói era o principal por causa do Super-Homem. O Super-Homem é uma ideia muito boa.
Concordo,
tá lá escrito,
tá
no
certo,
nosso próprio
tá
livro.
Certo, é isso, sim, o que eu tô
na
querendo
real,
dizer
na real, o que acontece é, nos Estados Unidos, com a história da queda da bolsa e da crise dos anos 30, as pessoas passam a ter muito pouco dinheiro.
Uhum.
E todo pouco dinheiro que elas conseguem economizar para ter um mínimo de diversão é oferecido em um monte de pequenos tipos de espetáculos ou produtos que podem ser consumidos, basicamente pensado pelos judeus, que se ligam, ó, vamos fazer isso, que aí é quando a indústria pornográfica se firma, é quando, sei lá, fliperama aparece, toda coisa de literatura pulp, que é o que vai dar espaço tanto para ficção científica quanto para livro de detetive.
É, mesmo quadrinhos de super-herói, o cara fala muito disso. As capas dos pulps de ficção científica eram uma das grandes inspirações. Que você olhava a capa e imaginava aquela imagem, que era sempre uma ilustração representando aquela história dentro.
Não,
ou uma ilustração.
Às vezes não tinha nada a ver, né?
É, às vezes não tinha nada a ver, mas era sempre uma ilustração fantástica.
Uhum.
E aí SD tinha um lá, que no livro o cara até fala que era um super-homem, assim, um cara que já era parecido uma coisa e tal, que só aquela imagem inspirou os caras a desenvolver uma história em quadrinhos e tal. É claro, a história em quadrinhos é cheia dessas coisas. O lance que eu tava falando da indústria, do fim, é que no pós-guerra, logo depois do começo dos anos 40, né, 44, 45, vem todo um moralismo que acaba com tudo dos quadrinhos, entendeu? A única indústria que fica em pé, porque todo mundo começa a investir, é a indústria dos super-heróis. E nos anos 60 rola um segundo boom com a Marvel, que é quando o Stan Lee vira o que vira, que aí ele inventa o Homem-Aranha, que vem toda essa segunda onda, né? Que aí você já tinha a DC, que era essa que vem aqui na época, a DC era a editora da Mad. Todos os livros eram meio que nem a Mad, eram mongóis, tinha milhares de mongóis.
Uhum.
A maioria de mau gosto, pornô, ou de terror, ou de gente degolada, mistério. Crime, pulp. É. E aí o super-herói domina, entendeu? A partir dos anos 40, 50, aí nos anos 60 explode e vira a dominante, entendeu? É quando você tem que explicar para as pessoas, é quando você fala em quadrinhos, você tem que fazer um parênteses, né? Você tem que fazer uma vírgula para dizer, mas não de super-herói, tá ligado?
Não, mas o que eu
é
acho
quando
é
o quadrinho
isso,
vira
que,
isso.
Tipo,
e o que eu tô querendo dizer é que agora essa época secou, cara. Secou, você não tem mais o que fazer com super-herói, tá ligado?
Não,
eu acho que o que o Grant Morrison e essas pessoas estão fazendo ali na indústria, sabe? Conseguindo tirar uma última, aquele All-Star Superman que se emprestou, é mó legal, o cara consegue pegar umas brechas da história do super-homem e contar meio que no negativo, né? É a história que você conhece contada de uns detalhes que você nunca viu, e se a ótica fosse um pouquinho mais assim, e se fosse um pouquinho mais assado, e se acontecesse tal coisa, depois tal coisa, fechado, autocontido, esperto, bem escrito. Mas, mano, essa ideia de você fazer uma, pegar uma, esse ícone, é, você mesmo já falou isso, Matias, a gente tá vivendo uma era que tem que voltar à criação. E esse lance do super-herói é secar, refilmagem, repisar conceito.
Não,
os caras já fizeram tudo possível em cima desse conceito. Chegou num ponto
que
tá completamente absurdo, não
aí,
faz
ó.
Sentido.
Não, eu acho
você,
que...
é, sabe, X-Men, Wolverine, virou uma piada, cara. Sem tamanho, assim, sabe? É que nem, sei lá, Yanni, sabe Yanni, tá ligado?
Músico.
O músico. Yanni, acho que faz mais sentido pro 2011, pra 2011, pro mundo do que X-Men, sabe? Assim, hoje em dia virou um negócio que... Qual é a coisa mais uncool do mundo, sabe? Sei lá, acho que você fantasia de Hitler numa festa é mais hip do que, tá ligado? Sim, tipo, do que... Sei lá, cara, virou... Eu fiquei vendo e achei assim...
Não, cara, o que eu acho assim, ó, tem, são duas coisas, assim, você começa a analisar...
O super-homem, cara, os diálogos da Lois Lane, cara.
Não, presta atenção. Você começa a analisar o desenvolvimento dessa indústria de quadrinhos. A partir desse ponto que você estava falando, que chega ali nos anos 50, vira dominante, e aí chega nos anos 60, começa a dominar a TV, tem uma série de adaptações para a TV, a mais conhecida é o Batman.
Claro.
E aí você tem nos anos 70 o começo de um flerte com o cinema que vai dar no primeiro grande momento.
Não, grande
que é o flerte. Super-Homem.
Só que a gente está aqui fazendo negociações.
Primeira
hoje
coisa,
eles são empresas,
não,
você
não,
sabe
não,
disso,
não.
Né?
Não, eu sei. Não.
Isso
eu
diz
vou
muito.
Chegar, eu vou chegar aí. E aí depois você tem um segundo momento de herói, que é o Batman do Tim Burton. E aí você tem um negócio crescendo, crescendo, até que vai chegar no ponto que a gente está hoje. Que começa com o Homem-Aranha, o X-Men, e a Marvel vira um estúdio. A Marvel começa a produzir filmes.
Que praticamente não tinha adaptações antes, eram tímidas, eram bestas, era piada.
Todas
da série
erradas,
Homem-Aranha,
já,
o Capitão já. América, o que é ridículo.
E os caras, tipo,
justiceira, papel.
É um turco lá, não lembro, Ari alguma coisa, Aziz alguma coisa, enfim, eu não lembro o nome do cara, mas é um cara que, tipo, vira e fala, meu, a gente é dono desses caras, todos esses nomes, a gente tem que faturar muito dinheiro com eles. E aí o que eu acho que tá rolando é isso, rola uma mega massificação, que é tipo um mega acordo.
É, matou o
Hollywood.
É isso, eles tiraram a alma, sugaram a alma.
Aí deixa, e aí o negócio vira tipo, quase um logotipo.
Mas é isso.
Saca?
Eu fiz um.
Ele é só um ícone. Entendeu?
Eu comentei com o Maurício, né?
Mas
o,
é um jeito, cara. Que aí você pensa assim, cara, era muito fácil, por exemplo, você ter uma geração inteira que tá sendo amamentada pelo Google, pelo Facebook, pelos lolcats, pelas vídeos de putaria, por vídeo de merda no YouTube, por reality show. Papá, chegar e virar e falar assim: X-Men, quê?
É, então, mas
Superman,
é que tá, cara,
quê?
Essas coisas teve
não,
uma época
que eu acho
que
é isso, tipo, vê o Mickey hoje. O Mickey é menor do que o Pikachu. O Pikachu do Pokémon,
mas, é um household name.
Você tem razão, é isso. O Mickey virou uma marca e você não pode mais fazer certas coisas. Como a Mônica. A Mônica é uma marca tão grande que você viu, o Maurício falou mal da Magali dançante lá. Não, é uma ofensa, falta de respeito. Porque isso, virou uma marca. O cara tem que anunciar tomate, o cara não pode zoar a marca dele, que é a grande briga do Bill Watterson também, né? De, o Calvin é o personagem dele, sabe? Uhum. Assim. Mas o lance é que teve uma época que super-herói era um alimento para coisas legais. A nossa geração veio... Eu comentei com o Maurício que eu vi esses filmes,
gap,
e o Maurício,
cara,
falou assim... Ele falou, pois é, né, cara? Você tem razão. A gente, tipo, cresceu esperando que, tipo, os super-heróis virassem filme, e quando viram, tipo, mataram nosso sonho, tá ligado? Que é meio isso, assim. Tipo, a gente cresceu vendo uma era de ouro criativa. Que era o Alan Moore uma novidade. Não, então, a gente pegou essa época.
Então, mas aí
e todo mundo, New Game, a gente pegou tudo. E mesmo os super-heróis, tipo, da época não eram tão mongóis.
Aí você tá falando.
A morte daquele.
Tipo, basicamente, tira o Frank Miller dessa equação. Você tem basicamente uma geração inglesa vindo. Uma geração que ia eclodir,
claro,
de alguma forma,
claro,
que tava fazendo,
claro,
ficção científica.
Claro, mas os Estados Unidos, sabe, respondeu à altura. Tem muitas histórias
não
interessantes.
Não só respondeu à altura, como ele abriu.
Claro.
Entendeu? Se não houvesse.
É, ficou mais estúpido, né? Veio a morte do Super-Homem. Aí abriu, foi ali que inventaram,
mas, enfim,
essa onda de.
E o negócio ficou massivo.
Esse é o lance,
cara,
né? Tem 1000 editores. Cada super-herói tem seu editor. Aí cada editor tem que decidir, tem que discutir com o estúdio de cinema, que agora tem um peso grande lá dentro. Tem que discutir com o cara que tá escrevendo a série, o cara não pode zoar demais. Tem que discutir com o continuista do universo. Você virou. É que nem, meu, você
empresa,
chefe,
cara,
de núcleo da Abril, tá ligado? Você também não sabe assim, você vai ficar o dia inteiro.
Não, é básico. Não, eu acho que é mais.
Muito pior.
É,
né?
É diferente disso, cara. É um negócio quase asséptico, sabe?
É, total. É total, é lidar com o McDonald's, né?
Né?
É o marketing director do McDonald's.
Aquele manual lá do
Fridays, pode crer. Como fazer, como agir, total.
Nada, cara,
total.
Mas é isso.
Mas você vê, ao mesmo tempo, isso pode ser uma coisa boa pra volta dos quadrinhos.
Mas aí
e as editoras podem saber como ganhar com isso.
É uma coisa boa, como você já tem hoje separado.
Por isso que as telas
quadrinho não é mais de criança,
tanto, né?
Saca?
É, e por isso que as telas é tão bom, a gente fica tão superlativo. Porque simplesmente,
não,
tipo.
Mas o ponto não é esse, cara. O ponto que eu acho é a gente que sempre soube que quadrinho é mais super-herói, tudo bem, a gente sempre soube, os caras, a gente não precisa saber disso. O lance é, você vai hoje em qualquer mega store, qualquer livraria, mais ou menos, você tem uma ou duas estantes dedicadas a quadrinho que não são só super-herói.
É, vai ter uma outra parte infantil que vai ter
e não é no cantinho,
lá.
É num ponto bem específico, entendeu? Então, fale mal o que você quiser falar dessa massificação do super-herói, ela separou.
É, eu acho que é
a
esterilização do possibilidade de conceito, sabe? Talvez, estou querendo dizer, talvez a ideia de superpoder, de roupa, de defender a humanidade, já não faz o menor sentido. Eu estou querendo dizer, entendeu? Não faz o menor sentido. Isso é retardado, entendeu?
Uhum.
E não tô querendo. Assim, a gente falou do Jack Kirby, que eu falei que realmente no filme era ridículo, que tudo se resumia a uma cena. Tudo era uma explosão de luta. Era um cara musculoso, heróico, peito estufado, dando um soco em outro, que é um evil doer, tá ligado? E em volta dessa cena eles envolvem um monte de conceitos que são idênticos. Aí você falou, o Jack Kirby é isso. Não, cara, o Jack Kirby era fantástico, ele criava deuses. E aí que eu tô querendo dizer, era retardado Jack Kirby, entendeu? Tipo, era meio mongol, era meio infantil, como Tarantino é, entendeu? Tipo, uma coisa não precisa, sabe, você não precisa negar, como o Big Lebowski é totalmente mongol, entendeu? É juvenil quase no seu ímpeto, na sua vontade de fazer graça em cima de uma coisa, toda a geração do Seth Rogen, do diretor lá e tal. Mas era criativo, tá ligado? Havia espaço pra você falar: uau, nossa, que legal, que interessante, não pensei nisso antes, fazer comparações. Pelo menos o Dark Knight, enfim, as pessoas estão pirando mais. Acho que deve ter, não vi, mas parece um pouco mais aberto.
É,
mas sei lá, pô, o Why, The Last Man, que a gente já falou também, foi lançado pela Vertigo, é totalmente hollywoodiano, mainstream, no sentido que os timings, a história, não é nada B, sabe? Assim, é totalmente pop. Mas, cara, e é totalmente absurdo, é fantasioso. Mas, sabe, não precisa ficar ninguém saindo pela janela ou fazendo frase de efeito. Se tem frase de efeito, já é uma brincadeira com isso. Que já é uma continuação, as grandes editoras tiveram uma chance disso e mais ou menos conseguiram, né? Que foi a Vertigo ali. Eles conseguiram abrir, que é o selo da DC, né? Eles conseguiram abrir um pouco, fizeram umas histórias... É, a Fantagraph já vem de antes, né? A Fantagraph já fazia isso com os irmãos Hernandes, eles já são sempre o lado branco da força.
Eles se cristalizaram nessa época.
Claro.
Né?
Não, e com quadrinhos.
A Fantagraph dos anos 80 era uma das, né? Hoje eles são A.
É, que eles sempre foram cult, né? Porque eles tinham a revista. Antes de ser uma editora de quadrinhos, eles eram editores da Comic Journal, que era, e até hoje, o grande veículo de quadrinhos. É, ao mesmo tempo, meio e mensagem, e ilustradas nos 80, e Wired, e Mojo, tudo ao mesmo tempo. É a revista dos quadrinhos.
A Billboard também.
É a Billboard, exatamente. É, tipo, a referência para todo mundo desde o fim dos anos 70, começo dos 80.
Quando começa
e eles começaram a editar nesse pensamento...
É quando começa a rolar o conceito de loja de quadrinhos.
Total, total. Quando direct market, né?
O quadrinho deixa de ser coisa de headshop.
Total.
Porque começa a maior perseguição à headshot, que era
é, se misturam as duas coisas, né? Porque a gente tá falando da indústria do super-herói. Durante muito tempo, desde a invenção, desde que a Marvel veio com essa onda, e veio também esse mercado de vender em supermercado, que essa era a grande lance, né? Distribuir junto com revista. Que era, não era só banca. A banca não era tanto nos Estados Unidos na época e tal. Era um lance de vários lugares. Era quitanda, era, sei lá, mil lugares. Exatamente. E aí vem essa outra geração do Crumb e infinitos outros mil, que era dos headshops, que eram próximos do fanzine nesse sentido. Não era? Era editado na raça, posto à venda mano a mano.
E
as coisas se encontram, exatamente, nos anos 80 as coisas se encontram com as editoras fazendo seu direct market, vendendo direto, porque
não,
já
o que
via
acontece
o público
é isso, né? Não,
lojas.
Não, rola uma puta polícia em relação a toda a política do Reagan em relação às drogas. Pode e ver. As headshops ficam cada vez mais perseguidas pelo... Não só pelo governo, como também pela opinião pública. Não dá pra você fazer loja de narguilé num país que tá falando de no outro drugs. Aí os caras começam a fechar e abrir.
Estados Unidos é foda com esse atraso, nesse conservadorismo em relação às drogas. Tem tantos pontos da história que isso
drogas,
fode
tudo,
tudo
bem,
sabe?
Né?
Mas é que as drogas são especialmente nocivas. Pega a biografia de jazzistas dos anos 40 e 50, cara. Todos os jazzistas dos anos 40 e 50, em algum momento algum deles é preso. Bom, se bem que enfim, os caras não têm noção em relação às drogas mesmo, tá ligado? Ray Charles ia se fuder com a heroína de qualquer jeito, talvez até menos. Mas enfim, a questão é que a repressão só piora, entendeu? Em vez, tipo assim, se fosse um lugar de educar, se fosse um lugar de todo mundo, sei lá, enfim.
Bom, enfim, mais papo para outro.
Mais papo para outro programa. Já abrimos, enfim, mil coisas.
Abrimos
aqui.
Bem o ano. Espero que tenham gostado.
É,
e
vamos ver.
Continuamos aí em breve. É isso, encerrando o primeiro 2011.
Opiniódromo, distribuição de opiniões, impressões,
isso.
A dar com pau, a rodo.
E vamos colocar tanto para download ali no RSS, como também criar um arquivozinho para quem não conseguir baixar, se estourar a banda e tal. A gente consegue.
Mas acho que tá rolando entendendo um lance novo lá, qualquer mesmo.
Podomatic. É, mas o lance é que quando estoura a banda, quando muita gente baixa, chega uma hora que dá limite de download.
Ah, pode crer. É, gente, vamos ficar atento a isso.
Cria um arquivinho ali já de cara. Quem quiser baixa direto.
Foda,
é isso.
Sucesso é foda, precisa fome.
Valeu.
Valeu, gente.
Até o próximo.
Abraço.